Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. O nosso ponto único de ordem de trabalhos é a audição do Presidente da Empordef, o Sr. Dr. João Pedro Martins, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relativamente a declarações prestadas sobre o processo de extinção daquela holding. Bem-vindo, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Também os cumprimentos à equipa que o acompanha. E, portanto, começava, dentro do nosso esquema de funcionamento, por dar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, que tem 5 minutos. Por favor, Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente da Empordef, Dr. João Pedro Martins, e também o Sr. Acompanhante. Muito obrigado por aqui estar presente. Este requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem por base declarações públicas da parte do Sr. Presidente da Empordef, conhecidas no passado dia 20 de dezembro e que para o Bloco necessitam de uma de cabal explicação e que, a ser verdade, adquirem contornos de uma certa gravidade. De acordo com essas notícias, o Sr. Presidente da Empordef terá afirmado que o processo de extinção desta holding, avançado pelo anterior Governo PSD-CDS, através da resolução do Conselho de Ministros número 42 de 2014, 27 de junho, assentou em, e passo a citar, argumentos falsos e mentiras técnicas. Fim de citação. Assim, o argumento jurídico invocado para liquidar em Empordef, conforme o número 3, artigo 35º do Decreto-Lei número 133/2013, de 3 de outubro, do regime jurídico do setor empresarial público, não terá correspondido à verdade, pois a empresa, e passo a citar de novo, não tinha capitais negativos nos 3 anos anteriores a 2014. Fim de citação. Ou seja, não teria havido 3 anos consecutivos de capitais próprios negativos e o órgão de gestão nem propôs medidas para corrigir a situação e, mesmo assim, o Sr. Ministro Paulo Portas, contra o Governo, deu início ao processo de extinção da empresa. Aproveitando o que veio a público ontem, na comunicação social, tomando a parte do Dr. João Pedro Martins, a empresa apresentou nas suas contas auditadas, entre 2010 e 2014, capitais próprios acima dos 100 milhões de euros. 2010, 195 milhões, 2011, 163 milhões, 2012, 147 e em 2013, 119 milhões. Outra questão que o Sr. Presidente da Empordef levantou no final de 2018 prende-se com a dívida dos Taleiros Nacionais de Viana do Castelo, que apresentava um déficit acumulado de 424 milhões e não 780 milhões, cuja redução teve a ver com, e passo a citar, a correta escrituração do valor dos auxílios do Estado e a recuperar pelo Estado com a venda de ativos. Fim de citação. Logo, não implicava liquidar o holding. Finalmente, outra situação grave tem a ver com o património gerido pela Empordef, que terá sido subavaliado no passado, dando o Sr. Presidente como exemplo os terrenos de Alverca, onde se encontram as instalações da Zogma. Teriam sido esses estaleiros avaliados em pouco mais de 100 mil euros, quando, e passo a citar, o valor do mercado são 80 milhões de euros e as finanças acabaram por fazer uma avaliação em 60 milhões. Fim de citação. Desta forma, os cerca de 50 milhões de euros de património, mais o valor das participações sociais da holding, passo a citar de novo, ultrapassam largamente a dívida de 209 milhões de euros inscrita nas contas e que transitaram dos estaleiros, passivo bancário, pagamentos a fornecedores. Segundo o Sr. Presidente da Empordef, o grupo nunca esteve falido, acabando o ano com mais 10 milhões de euros, 2018, se fechasse hoje, e soubemos ontem, entraria nos cofres de Estado 13 milhões de euros. São afirmações muito graves em todo este processo, e que põe em causa as decisões políticas do anterior Governo no sentido da extinção de Empordef, com base em pressupostos falaciosos. Que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretende é que o Sr. Presidente da Empordef confirme ou não todas as declarações que vieram ao público, que eu aqui referi, e que as esclareça de forma cabal aqui no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Empordef.
Para mim é um prazer estar na Casa da Democracia com uma garantia inicial da minha parte. tentarei responder com verdade e rigor a todas as questões que me forem colocadas no âmbito da Empordev, de facto que eu conheço relativamente a estas questões que o Sr. Deputado João Vasconcelos colocou. Eu queria só esclarecer nesta nota introdutória, eu não sou presidente da Empordev. Eu sou presidente da Comissão Liquidatária da Empordev. Há uma ligeira diferença, porque tenho poderes limitados no âmbito da prática de atos de gestão e, ao mesmo tempo, tenho também uma independência maior no exercício da minha atividade. Por exemplo, não estou abrangido pela lei dos impedimentos e incompatibilidades. Respondendo à pergunta que o Sr. Deputado colocou, eu não sei se os serviços da Assembleia me permitem, ou se os Srs. Deputados o permitem fazer, distribuir pelos senhores umas folhas que eu fotocopiei para os senhores também terem conhecimento e poderem acompanhar o meu raciocínio. Portanto, há uma resolução de Conselho de Ministros, que é 42/2014, que os senhores deputados vão ter à vossa disposição, portanto, nessas folhas que está a ser distribuída, de 26 de junho de 2014. E esta resolução, nas suas três determinações, a primeira diz o seguinte: determinar o início do processo conducente à dissolução e liquidação da Empordev, tendo em vista a respectiva extinção nos termos do artigo 35 do Decreto-Lei 133/2013. Portanto, na folha seguinte, os senhores têm o artigo 35 do Decreto-Lei citado, portanto, que é o regime jurídico do setor empresarial do Estado, e no número 3 desse artigo diz que nos casos em que as empresas públicas apresentem capital próprio negativo por um período de 3 exercícios económicos consecutivos, os órgãos da administração, portanto, devem propor, neste caso à tutela, as respectivas, ou à função acionista, ao Estado, as respectivas medidas para corrigir estas situações, ou então propor mesmo a extinção da sociedade. E, de facto, isto não ocorreu, pelo menos nos dados em arquivo que eu tenho na empresa, nunca houve uma proposta do Conselho de Administração à data da Empordev a propor a extinção da empresa à tutela. Segunda questão, que o Sr. Deputado João Vasconcelos colocou, e que, de facto, são afirmações públicas minhas. A resolução do Conselho de Ministros é do dia 27 de junho de 2014. As contas de 2013 da Empordev, aliás, a resolução é do dia 26 de junho. As contas de 2013 da Empordev foram aprovadas no dia imediatamente a seguir à resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, só contam as contas do triênio anterior a esta RCM. Mas mesmo contando as contas de 2013, os seus deputados têm depois o balanço das contas que estão auditadas, assinadas pelo contabilista certificado, pelos conselhos de administração da altura. Podem ver que os capitais próprios estão sempre acima dos 100 milhões de euros. E depois tem este gráficozinho, nesse quadriênio, entre 2010 a 2013, em nenhum dos exercícios os capitais próprios são negativos e estão sempre acima de 100 milhões de euros. E, portanto, as minhas únicas afirmações são factos e números. Portanto, eu não faço interpretações, nem quero fazer interpretações políticas, que não, essa é uma área que não me compete, é do vosso foro e das vossas funções, e a única coisa que eu constato é que nestes números, que são contas, repito, auditadas e aprovadas pelo acionista-Estado, nestes números Em nenhum destes exercícios existiam capitais próprios negativos. Houve uma decisão política, é um facto, para a Empordev ser extinta e que eu respeito-a. A única coisa que eu disse, e volto a afirmar, é que o argumento técnico que é usado para a extinção da sociedade não existia, nem à data da época, nem à data de hoje. Os números da Empordev, das contas fechadas a 31 de dezembro de 2017, dizem-nos o seguinte: capitais próprios, 24 milhões de euros. Ativos, 244 milhões. Passivo, 220 milhões. E é verdade, Sr. Deputado, nós não temos 10 milhões, temos 13 milhões de euros na conta do IGCP da Empordev. Há uma outra questão que referiu, e, Sr. Deputado, sobre a questão dos estaleiros, que eu acho que importa esclarecer, porque parece-me que eu, quando cheguei à Empordef, havia vários mitos. Eu nunca disse que os estaleiros não estavam em condições de serem extintos. Portanto, eu não vejo nenhuma afirmação a esse respeito. O que eu disse relativamente aos estaleiros, e os senhores quiserem podem consultar as contas de encerramento da liquidação, o que eu disse é que eu chego aos estaleiros navais de Viana do Castelo e encontrei nas contas dos estaleiros um valor de 751,8 de capital próprio negativo, e fechei a empresa poucos meses depois. Não, 751 milhões de euros, 751,8, e fechei as contas em 27 de abril, ou fechei a empresa em 27 de abril de 2018, com um valor de 424 milhões. E isto tem a ver com uma outra questão, que tem a ver com registros indevidos na contabilidade dos estaleiros navais de Viana do Castelo à época, e, portanto, e que foram corrigidos, de forma a que as contas dos estaleiros navais de Viana do Castelo estão auditadas e que estão entregues no Tribunal de Contas, na Conservatória e em demais entidades, e que foram também aprovadas pelo representante da Empordev. São contas que traduzem a realidade da empresa no momento do seu encerramento. Quanto à questão da subavaliação do património, eu, quando cheguei à Empordev, a 11 de setembro de 2018, fui confrontado com contas de 2015 e de 2016 que ainda não tinham sido aprovadas. E por minha iniciativa, repito, por minha iniciativa, eu propus que essas contas não fossem aprovadas. Portanto, propus que essas contas não fossem aprovadas. No entanto, essas contas foram aprovadas. E propus que não fossem aprovadas por duas razões concretas. Primeiro, eram contas que estavam na ótica da continuidade, como se a Empordef nunca mais fechasse. E, portanto, havia depreciação dos ativos, o justo valor ou os preços de mercado não estavam relevados nas contas, e uma empresa que está em liquidação deve ter as suas contas numa ótica da liquidação. É isso que mandam as normas de contabilidade internacionais e nacionais. Por outro lado, existiam imparidades sem suporte documental e provisões constituídas para uma realidade patrimonial e de responsabilidades da empresa que não existia naquela época. Foram feitas com base numa perspectiva mais conservadora, e admito que à época tenha sido a melhor forma que levaram à constituição destas imparidades e de provisões. E o que nós fizemos foi uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, participações sociais. Havia um estudo de valor que estava guardado na Empordev, que eu só tive conhecimento no final de novembro do ano passado, feito pela Ernst & Young. E esse estudo de valor tinha determinado o preço de mercado de quase todas as participações sociais da Empordef, e havia uma diferença significativa. Posso dizer aos senhores deputados que passámos de 128 milhões de euros para 224 milhões de euros. E, portanto, uma empresa que está em liquidação, o meu papel, as minhas funções, de acordo com o estipulado no artigo 150 e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, é converter património em dinheiro. Eu tenho que ter os ativos avaliados ao preço ou ao justo valor pelo qual eles podem ser transacionados. E mesmo assim, esse estudo de valor tem já uma taxa de desconto média de 16,5% numa ótica de internalização no Estado de muitas dessas participações sociais. Relativamente ao património imobiliário, o património imobiliário estava de facto subavaliado. Por exemplo, os terrenos e imóveis que uma das empresas do grupo tem no Parque Aeronáutico de Alverca, estamos a falar de 421 mil metros quadrados, estavam avaliados em 113 mil euros. E o que nós fizemos, na ótica da liquidação, pedimos a uma empresa, a Duff & Phelps, a um perito independente, que calculasse o valor daqueles terrenos. E o perito calculou em 80,4 milhões de euros. Havia dúvidas se o valor era muito, se era pouco, porque havia um contrato de 30 anos com a OGMA, com uma renda de 1.000 euros que foi estabelecida em 2004 para esta propriedade de 421 mil metros. Então nós pedimos à autoridade tributária e aduaneira que fizesse uma avaliação de acordo com a forma do IMI, e a autoridade tributária fez os cálculos e comunicou-nos que o valor dos terrenos valiam 60 milhões de euros. E, portanto, passámos, efetivamente, de um valor de 113 mil euros para 60 milhões de euros, que na prática corresponde ao valor da participação social da Empordef em Engenharia Naval. Temos outros imóveis que nunca deveriam ter estado na esfera da Empordef, porque a Empordef é uma holding e, portanto, o seu objeto social é gerir participações sociais e só pode ter património imobiliário na sua titularidade para as suas instalações ou instalações das sociedades onde tem a participação maioritária. Só que nós recebemos, ao longo do tempo, houve um conjunto de liquidações e extinções de várias sociedades, concretamente a Fábrica de Material de Guerra, que dá lugar ao INDEP, e quando se dá o desaparecimento da INDEP no ano de 2008, há um conjunto de património que é transferido para a esfera da Empordef, e de facto temos uns paióis, uns antigos paióis militares na Quinta do Mocho. Temos um terreno onde está a EDD, tanto no Ribatejo, aliás, peço perdão, em Alcochete, e temos 15 moradias que foram, que houve uma dação em cumprimento, paga pela OGMA na altura do empréstimo que a Empordef tinha concedido à OGMA, e que ficaram as 15 vivendas ali na Avenida Central de Alverca. E o que fomos verificar é que também havia avaliações para este património imobiliário e que também não estavam relevadas nas contas. E nós limitámos a colocar nas contas as avaliações que os peritos independentes tinham colocado. E mesmo assim, posso-vos dizer que essas avaliações, no meu entender, mesmo assim, adotaram uma política muito, muito conservadora, porque há situações em que o valor dos imóveis está abaixo do valor patrimonial tributário. Sr. Deputado, não sei se respondi, portanto, a estas questões da subavaliação dos ativos e das questões que colocou. Muito bem, obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor liquidatário, vou chamá-lo assim, enquanto presidente, e esclareceu de facto que no Conselho de Administração já está extinto, o que existe é um Conselho de Liquidação. Tenho de começar aqui por esta questão que começou por referir, porque corre-se o risco de uma mentira dita muitas vezes quase ficar estabilizada como uma verdade. E o requerimento do Bloco de Esquerda, e que agora vimos aqui uma reprodução parcial do mesmo, diz que, e reproduz, as suas declarações públicas, de que o argumento técnico da extinção da empresa, da entrada e de solução para fins de liquidação, assentou no facto de a empresa ter capitais próprios negativos durante 3 anos consecutivos. Ora, isso, e o senhor liquidatário muniu-nos aqui da resolução do Conselho de Ministros que nós todos tínhamos, e todos nós tínhamos o dever de a consultar. E se a consultamos, e se o senhor liquidatário a consultar, verifica que esse pressuposto não é usado. Portanto, esse argumento, esse suposto argumento técnico, é falso. O que é que existe? A resolução do Conselho de Ministros tem 13 considerandos. Todos eles se reportam à situação e evolução financeira de várias empresas participadas. Apenas num dos considerandos se reporta às contas de 2013. Como disse o Sr. Liquidatário, e bem, só no dia após é que foram fechadas as contas de 2014. Portanto, só àquela data, só havia as contas de 2013. E realmente elenca-se ali o prejuízo que havia, os resultados líquidos negativos que haviam àquela data. Mas em momento algum se diz que foi esse o argumento. O argumento. Aliás, eu percebi agora, o senhor liquidatário, quando elenca aqui o artigo 35, a verdade é que, da resolução do Conselho de Ministros, em momento algum se diz qual dos números do artigo 35 é que são usados. Porque desses números, só o número 3 é que diz que é, quando tiver 3 anos de resultados líquidos negativos, só aí é que a extinção ou a definição de medidas conducentes à reorganização financeira da empresa, só aí é que é obrigatório. Mas o artigo 35 é o artigo geral que diz o modo, e mais em concreto o número 1 e 2, qual a legislação que se aplica para o processo de extinção da empresa. O número 3 é só quando se verificar 3 anos de capitais próprios negativos, aí é obrigatório. Por exemplo, nas empresas municipais é mesmo obrigatório. Não tem que se... Aqui não. É obrigatório encetar um conjunto de medidas ou levar à sua extinção. Mas na resolução do Conselho de Ministros, em momento algum, e basta lê-la do início ao fim, diz que é este o argumento. Portanto, essa questão é falsa. Basta ver o teor da resolução do Conselho de Ministros. Que o senhor liquidatário bem elencou. De facto, o que disse, isto sim é verdade, é que foi uma vontade política, sim, sustentada nos tais considerandos que estão referidos, em que se faz a análise empresa a empresa. Aliás, há uma vontade política, por causa desses considerandos, vem também no seguimento do memorando assinado com a Troika, que no seu ponto 3.31 da página 14 sobre a epígrafe, o Governo acelerará o processo de privatizações. E depois, é entendimento do governo PSD, parece que contrariamente do então governo PSD, contrariamente a este governo, que o objetivo era então o de que não fazia sentido ter uma empresa a gerir as participações públicas, principalmente no atual estado em que as empresas participadas estavam. Bem sabemos que muitas das vezes estas empresas apenas são um sumidouro de recursos humanos, de estruturas que são escusadas e que podem estas empresas ser administradas diretamente pelo Ministério das Finanças, nomeadamente pela Direção-Geral do Tesouro. E, de facto, o governo PSD, não obstante serem vésperas de eleições, decidiu proceder à extinção desta empresa. Portanto, eu pergunto se, das reuniões que teve, aliás, é conhecido que só desde 2017 é que passou a ser liquidatário, mas antes era assessor precisamente financeiro do Ministro da Defesa. Portanto, qual era a visão que tinha este governo sobre esta situação e porque é que só agora, ao fim de 3 anos e meio de governo, e tendo em conta que entrou em 2017 e antes era assessor financeiro, porque é que só é que não lhe são conhecidas outras declarações anteriores sobre esta resolução do Conselho de Ministros da parte dos grupos parlamentares? À data, também não mereceram qualquer contestação. Porque é que só agora é que se verifica esta sua tomada de posição? E pergunto, se esta sua tomada de posição é só sua, se é concertada com o Governo, e o que é que fez, quer o senhor liquidatário, quer a tutela, antes? Porque parece esquisito, porque é que só agora, em fim de legislatura, e quando a empresa está na iminência, de facto, de ser encerrada e perder-se aqui um conjunto de empregos, porquê é que só agora é que surge esta situação? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Posso responder?
Sim, faz favor.
Sr. Deputado, eu agradeço a sua pergunta, muito, muito pertinente. Permita-me discordar em absoluto com a interpretação a que faz sobre o artigo 35, o número 1 e o número 2, remetem para o Código das Sociedades Comerciais. O Sr. Deputado sabe perfeitamente que no Código das Sociedades Comerciais também há um artigo 35 e que também fala de capitais próprios negativos e depois tem, no número 3 tem a metodologia para distinguir. Mas não vamos entrar por aí, Sr. Deputado, que não vale, não, portanto, não vale a pena. Se quiser ter uma discussão jurídica, eu passo aqui para o meu advogado, que provavelmente estará mais habilitado do que eu a fazer. E deixe-me dizer-lhe uma outra coisa. As empresas podem ser extintas sem se extinguir as holdings. Isso, de facto, é uma opção política. Agora, deixe-me dizer-lhe que a resolução do Conselho de Ministros seguinte, que é a 50 de 2015, é uma barbaridade técnica. Porque era impossível extinguir os estaleiros navais de Viena do Castelo em 90 dias. É que eu estive lá, Sr. Deputado. Eu estive lá. E, portanto, tivemos uma operação logística de mais de 900 caminhões, uma operação extremamente complexa, só para vender o aço, que levou mais de 3 meses, só a operação logística. E eu pergunto-lhe como é que fazia isto em 120 dias para salvaguardar os interesses do Estado. Como é que resolvia o contrato com a PDVSA Naval, como é que pagava aos muitos fornecedores. E quero lembrar-lhe, Sr. Deputado, quero lembrar-lhe que eu tenho aqui documentos físicos assinados por várias pessoas, por exemplo, a avaliação ou o parecer técnico da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, que em 2015 previa, no processo de liquidação da Empordef, que o Estado injetasse na Empordef 99 milhões de euros. E eu pergunto-lhe, houve alguma injeção de capital nesse momento? Aquilo que eu lhe estou a dizer é que não só o Estado não colocou cá um cêntimo, como vai levar um conjunto de ativos superiores aos seus passivos, e neste momento, à data de hoje, se fechássemos hoje a Empordef, pelo menos em caixa ou em banco, em liquidez, levava já 13 milhões de euros. Depois, há um outro problema, Sr. Deputado, e ainda bem que toca nas questões jurídicas, é que a Empordef, quando foi constituída, foi pelo Decreto-Lei 235-B-96. E se o senhor ler bem o Decreto-Lei, o que lá está é um mecanismo tampão que não permite a transmissão para o Estado de passivos. E, portanto, se porventura a Empordef fechasse com um passivo superior aos ativos, do ponto de vista legal, não era possível fazer a transmissão para a esfera do Estado. E mesmo que fosse possível, o Estado ficaria contaminado e seriam os contribuintes a pagar. Sr. Deputado, o que eu lhe estou a dizer são factos e números. Neste momento, a Empordef, e a minha função, chamou-me liquidatário, mas também me pode chamar Presidente da Comissão Liquidatária, porque eu até ganho mais do que o vogal. Portanto, pode-me chamar Presidente da Comissão Liquidatária. O que nós temos neste momento é, e a minha função é encerrar a Empordef. Neste momento, a minha função como liquidatário é encerrar a Empordef. E, portanto, a única coisa que eu referi é que um argumento técnico não se verificou. O Sr. Deputado tem a sua opinião e é livre de pensar. Estamos na Casa da Democracia e, por isso, temos pluralismo democrático. E aquilo que nós vamos transmitir para a esfera do Estado é uma mais-valia para o Estado neste momento. Portanto, as questões de distinguir as sociedades, elas podem ser extintas a qualquer altura. Portanto, pode ser no passado. O Sr. Deputado diz que foi por causa da Troika, não sabia. Portanto, mas ainda bem que é mais um dado que eu sei. A única coisa que lhe posso dizer é que neste momento, à data de hoje, o Estado vai ficar com ativos superiores aos passivos. Depois fará aquilo que entender. Pode desbaratar, pode aplicar na saúde, pode reaplicar na defesa e a forma como entender. A minha função é apresentar contas que traduzam a realidade com transparência, verdade e rigor. E, de facto, as contas de 2015 e 2016 não estavam nessas circunstâncias. E mais, Sr. Deputado, mais. Eu tenho aqui também todos os relatórios dos revisores oficiais de contas e também do Fiscal Único da Sociedade. E em nenhum desses relatórios, que são determinantes, são fundamentais, em nenhum desses relatórios não há reservas, não há ênfases em que refiram a situação patrimonial da empresa relativamente ao artigo 35 do regime jurídico do setor empresarial, nem ao artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra ao Sr.
Deputado,
grupo parlamentar.
Se me permite só uma consideração final, posso. Sr. Deputado fez também referência às minhas anteriores funções como assessor financeiro do gabinete do Sr. Ministro Azeredo Lopes. Quero dizer que foi a primeira vez que eu estive, posso dizer, no Governo, portanto, a integrar um gabinete ministerial. Fui-lo com muito prazer. Vim para a Empordef a convite do professor Azeredo Lopes, a quem eu presto a minha homenagem. E o professor Azeredo Lopes sempre me disse uma coisa das muitas vezes em que eu falei com ele sobre a Empordef. E ele disse-me sempre: faça aquilo que a sua consciência manda e o dever lhe exige. Deu-me total autonomia para o exercício das minhas funções e vou-lhe dizer mais uma outra coisa. Há questões que estamos aqui a conversar e há outras que eu não as vou dizer intencionalmente porque noutra esfera elas estão a ser acompanhadas. E, portanto, fico por aqui.
Bom, muito obrigado. Dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. João Pedro Martins, um cumprimento da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sabe que não foi o Grupo Parlamentar do PS a pedir e a requerer a sua vinda aqui à Comissão de Defesa Nacional, mas perante as entrevistas, perante os comentários que tem feito, enfim, a mim parece-me que de forma bastante transparente e também franca, com base na missão que o Sr. Doutor tem em mãos, nós não deixamos de considerar que era relevante, que era útil a sua vinda aqui hoje, justamente para alguns esclarecimentos. Sobre o passado e sobre gestões anteriores àquela em que se encontra como Presidente da Comissão Liquidatária da Empordef, permita-me que seja breve, mas também seja muito, muito claro, quaisquer mais práticas de gestão ligadas ao holding ou irregularidades técnicas que tenha encontrado, nós esperamos que tenham sido por si transmitidas e reportadas, quer à tutela, quer às entidades competentes, porque o interesse do Estado deve estar no centro da ação qualquer gestor público ou semelhante, e saberemos que será certamente essa também o seu procedimento e atuação. Sobre o presente, o Sr. Doutor é presidente da Comissão Liquidatária, queria perguntar-lhe quais foram as instruções que recebeu da tutela quando foi nomeado para a função em setembro de 2017 e também se se sente comprometido e se tem conseguido cumprir os seus próprios objetivos e os objetivos da missão que lhe foi atribuída e como é que também compatibiliza isso pessoalmente com as afirmações que aqui faz, a nível dos pressupostos legais invocados para a extinção da empresa não corresponderem à verdade. Isto independentemente da legitimidade política que os governos têm para assumir decisões de extinções de empresas, mas enfim, estas devem ser assentes, como é óbvio, em pressupostos verdadeiros. Pedir-lhe também o favor de nos poder aqui brevemente fazer um ponto de situação face às 11 empresas cujas participações em Pordef administra, quer em termos de resultados financeiros, quer em termos de atividade e também atendendo à sua experiência direta de gestão e o conhecimento da relevância estratégica ou falta dela em relação a algumas destas 11 empresas do universo em Pordef, perguntava-lhe se tem procurado passar a tutela com tributos sobre a reorganização deste universo empresarial e deste setor em concreto. Por último, na interseção entre o presente e o futuro das indústrias de defesa e da Impordef em específico, gostava de realçar que o Grupo Parlamentar do PS reconhece que no atual Governo uma vontade clara de permanecer e, nos casos considerados de interesse estratégico, reforçar a presença do Estado na economia da defesa. O objetivo de fomentar o desenvolvimento, fomentar a inovação no âmbito da indústria de defesa como instrumento gerador de valor acrescentado para toda a economia nacional, e a economia de defesa em concreto, naturalmente, tem estado bem expresso nas grandes opções do plano que este Governo apresenta anualmente, está bem expresso nas grandes opções do plano para 2019, quando se refere justamente à manutenção e o reforço do emprego qualificado nestas áreas e o estímulo à capacidade de especialização e de exportação do setor das indústrias de defesa nacionais. Também a realidade internacional, assumida no quadro das alianças e assumida no quadro da União Europeia, recentemente trouxe uma nova dimensão e trouxe uma nova ambição a nível da cooperação estruturada permanente, que exige que o Estado assuma um papel liderante, um papel reforçado, justamente na construção de novas capacidades, e isso passa, obviamente, pela materialização de uma indústria de defesa nacional, e isso, obviamente, terá reflexos através de várias empresas participadas do atual universo da Impordef. Estas vontades e estes objetivos, aliados à mudança de orientação de política do Governo desde 2015, tranquilizam bastante o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o afastamento de qualquer tentação mais liberal que ocorreu no passado e asseguram-nos que o Governo pretende reorganizar e pretende reconstituir as suas participações nas indústrias de defesa para melhor acautelar os interesses públicos, os desafios estratégicos e tecnológicos deste setor. Aliás, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, ainda este mês, numa entrevista à Comunicação Social, pronunciou-se publicamente sobre a filosofia que presidirá às ações que irá empreender do relacionamento do Estado com as indústrias de defesa, o que a nós também muito nos tranquilizou. Sobre o modelo exato em que se cumprirá esta relação e este relacionamento do Estado com as indústrias de defesa e os veículos empresariais que melhor servirem a esses objetivos, nós respeitaremos naturalmente a capacidade de propositura política do Governo, do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Tratam-se de competências que estão na sua esfera, naturalmente, e é uma escolha política a realizar de futuro. Cá estaremos também para avaliar os resultados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Sr. Deputado Diogo Leão, agradeço-lhe as questões. Tomei aqui alguns apontamentos só para seguir, digamos, o raciocínio que colocou. Vamos lá ver. A Impordef já ultrapassou o prazo máximo legal para o encerramento da liquidação. E, em circunstâncias normais, o senhor conservador do registro comercial deveria, nos termos do Código das Sociedades Comerciais, ter avocado este processo e depois ou reconduziria aos liquidatários ou indicaria ou nomearia novos liquidatários. E, portanto, nós estamos numa situação anómala desde 17 de julho de 2018. Numa interpretação mais lata do prazo legal, porque ele inclusivamente poderia ser inferior numa interpretação mais restritiva daquilo que diz o Código das Sociedades Comerciais. E este período, desde 17 de julho até agora, não tem sido um período fácil. Há depois também um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, que diz que o prazo máximo legal é apenas um marco indicativo, é um prazo razoável, e esse acórdão, que é a jurisprudência, diz mesmo que podem continuar a ser praticados atos de liquidação e o acionista pode deliberar se algum credor da empresa não solicitar, portanto, à conservatória ou ao tribunal, portanto, uma situação diferente. Agora, quanto ao valor das empresas do grupo, vamos lá ver, nós temos um volume de negócios agregado superior a 100 milhões de euros. Contando com a OGMA, que é a empresa que tem mais trabalhadores, nós ultrapassamos os 4, estamos acima já, penso eu, dos 5 mil trabalhadores neste pacote global, e depois temos o Alfeite, o Arsenal do Alfeite, também com um número muito considerável de pessoas. A Empordef, neste momento, e o que eu propus em tempo, ainda antes de fim de ter expirado esse prazo de 3 anos, eu propus uma reformulação do processo de liquidação, porque a Empordef é uma holding, é uma SGPS. E, portanto, o que nós tínhamos era o método de equivalência patrimonial, a nível de consolidação, em que tínhamos que ter contas fechadas de todas as empresas para depois fazermos a consolidação da holding. E este era um ciclo ininterrupto e que não permitia fazer um momento de corte na holding enquanto as sociedades participadas permaneciam em continuidade na sua atividade. Por isso, nós colocámos a empresa na situação em que eu entendo que deveria estar, que era numa ótica da liquidação, com o justo valor das participações sociais, e agora sim já não é necessário sabermos as contas de cada uma das empresas do ano anterior para fazermos a consolidação da holding. Se me pergunta relativamente a empresas específicas do grupo, eu vou-lhe falar sobre as participações minoritárias, ao começar por aí. A OGMA, eu creio que é um parceiro estratégico no âmbito da Empordef, e em 2004, verdade seja dita, houve uma boa opção política, no meu entender, porque fez-se uma cisão dos terrenos da OGMA, ainda no governo do PSD, a CDS, em que permitiu que aqueles terrenos ficassem isolados, evitando a especulação imobiliária futura e a deslocalização da atividade da empresa para o outro lado. E por isso a OGMA continua ali em Alcochete. Houve uma outra coisa. Em Alverca, peço desculpa. Com os nomes eu sou um desastre. E peço perdão. Mas a questão... Eu sei. Olha, sou deputada, relativamente à sua Câmara de Vila Franca, nós com a reavaliação dos terrenos onde está a OGMA, que a Autoridade Tributária fez, e que estavam a pagar cerca de 10 mil euros por ano de IMI, o Sr. Presidente Mesquita agora vai ter mais de 200 mil euros por ano. Portanto, é uma receita adicional que neste percurso de liquidação da Empordef conseguimos passar para a Câmara de Vila Franca de Xira. Mas eu estava a referir, portanto, que a OGMA é um parceiro estratégico. Penso que o Estado deve continuar empenhado nesta parceria. Há depois aí a questão dos KCs, que eu nem vou falar sobre o valor das aeronaves, mas penso que ali há uma perspectiva grande de o Estado, com uma participação indireta ou direta, vir a receber dividendos muito superiores àqueles que nós estamos a receber agora. Posso lhe dizer que negociei com a Embraer o ano passado, estava-se a fazer uma distribuição de 10% dos lucros, passámos para 15%, e só dos 10% para os 15% foram quase 700 mil euros. Portanto, se chegarmos aos 50%, que é aquilo que podemos ir até pelo Código das Sociedades Comerciais, se chegarmos aos 50%, veja o valor anual que pode reverter para o lado do Estado. Depois há uma outra empresa, que é a Edisoft, que passou por um momento muito difícil no passado, reorganizou-se, reestruturou-se, está envolvida também com a questão dos NPOs e hoje é uma empresa que está a apresentar resultados positivos e, portanto, a perspectiva também a curto prazo é que esta empresa possa distribuir dividendos aos seus acionistas, onde temos uma participação de 17,5%, na OGMA é de 35%. No âmbito da liquidação, e já comigo, fizemos também a venda da EID por decisão política, e aí eu não poderia fazer uma outra coisa, porque tive um despacho conjunto nesse sentido, que contraria a própria resolução 50/2015. Portanto, não houve uma alienação integral da participação social, e o professor Azeredo Lopes, isto foi da cabeça dele, e depois obviamente concertado com os restantes membros do Governo, optou por manter uma posição estratégica do Estado português nesta empresa, de 20% do seu capital, 18% via Empordef, 2% pelo IAPMEI, e ao mesmo tempo ter direito de veto no plano estratégico da empresa e mantendo aqui em Portugal o seu estabelecimento comercial, a sua sede, a sua atividade e fundamentalmente mantendo os postos de trabalho. Portanto, esta é uma empresa também que penso que é estratégica do ponto de vista não só de dividendos, mas também ao nível tecnológico. Temos depois uma outra empresa que é a Naval Rocha e que nós mudámos os estatutos da Arsenal do Alfeite para cumprir a resolução do Conselho de Ministros, que era transferir as participações sociais para a Arsenal do Alfeite, e confesso que fiz esta proposta inúmeras vezes e ela não se concretizou, até no âmbito da reorganização do núcleo naval, mas que tem um problema temporal, que é a concessão das docas na Ponte de Óbidos aqui em Alcântara. Portanto, ou haverá uma nova concessão ou a empresa terá os dias contados. Parece-me também que é uma empresa que poderia ser usada pelo Arsenal do Alfeite para se evitar um problema que as empresas públicas têm, que é a lei de enquadramento orçamental e a questão da contratação pública. Das duas, uma: ou colocamos as empresas no mercado e responsabilizamos os gestores pelos seus resultados, ou então as empresas estão num colete de forças e têm muita dificuldade em interagir no mercado e gerar valor no âmbito da sua atividade. Relativamente às outras empresas detidas maioritariamente pela Empordef, há uma que se destaca, que é a Arsenal do Alfeite. E eu parece-me que esta é estratégica do ponto de vista nacional, não só relativamente aos postos de trabalho que estão envolvidos, mas porque é a única, neste momento, o único estaleiro naval que o Estado detém indiretamente e que depois, com a manutenção da frota da Marinha, é necessário mesmo existir uma empresa desta natureza. Relativamente às outras, Sr. Deputado, deixe-me ser-lhe o mais realista possível. Muitas dessas empresas nunca deveriam ter entrado na esfera da Empordef. Umas são empresas veículo, que só representam, como o Sr. Deputado disse muito bem, custos acrescidos para o Estado, com duplicação de gastos em administradores e em custos de estrutura operacionais perfeitamente dispensáveis, e há outras cujo objeto social pode ser reequacionado, por exemplo, a questão da recentralização do património imobiliário, eventualmente uma empresa ligada à academia e à inovação tecnológica, pode existir uma outra na área da contratação pública para as próprias Forças Armadas, mas ouça, isto são apenas ideias soltas. Eu sei que o Sr. Ministro da Defesa Nacional está muito empenhado nesta questão e creio que irá apresentar, quando entender, um projeto sobre isso. Eu também não quero, e nem é meu dever, até por uma questão de lealdade institucional, estar a propor caminhos quando a minha função é encerrar a liquidação da Empordef. Deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Há muito tempo que a Empordef está em ruptura funcional. E isso eu alertei muitas vezes. porque o exercício das minhas funções ou da Comissão Liquidatária fica muito condicionado por estas questões. Nós não temos trabalhadores. Já temos uma senhora, portanto, na área financeira, e temos duas pessoas que são cedidas temporariamente ao longo da semana à Empordef, mas não estão focadas na missão do encerramento da Empordef. E, portanto, nós estamos a falar do encerramento de uma holding que gere, a nível agregado, 100 milhões de euros, com um património ainda considerável, e que temos de ter algum cuidado, porque as participações sociais que nós temos, não só do Estado, mas outras que também são de privados, afetam o seu valor, tudo aquilo que acontece ao nível da própria holding em si. Relativamente a fundos que o Sr. Deputado falou, é verdade, há o Fundo PESC, o Fundo Europeu da Defesa, mas eu isso não me irei pronunciar.
Muito obrigado. Desculpa. Portanto, passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo. Não. Ele já fez a intervenção inicial, mas está bem. Pronto, ok. Sim, senhor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda intervenção, em primeiro lugar, queria reprovar publicamente a forma deselegante como o Sr. Deputado do PST se dirigiu ao Sr. Presidente da Comissão Liquidatária da Empordef. De facto, não são termos que se utilizem. Neste caso, apresento aqui o meu protesto. Sei que o PSD ficou muito desagradado com esta audição. Provavelmente deixou o Sr. Deputado sozinho aqui a defender aqui nesta audição, mas isso o PSD lá saberá. Deverá sentir-se bastante incomodado. Por outro lado, agradecer as palavras que o Sr. Presidente respondeu há pouco, e tem respondido aqui a esta comissão, e tudo isto confirma esta audição requerida pelo Bloco de Esquerda. É uma situação grave. O Sr. Presidente confirmou efetivamente todas as declarações públicas que aqui foram referidas e que, enfim, coloca em causa uma decisão do anterior governo PSD-CDS, nomeadamente através da tal resolução do Conselho de Ministros, com base em números e dados falsos, e que levaram a iniciar um processo de extinção de uma empresa que afinal não tinha os tais enfim, valores negativos durante 3 e até mais anos e que hoje, pelos vistos, apresenta 13 milhões de lucros líquidos. E como o Sr. Presidente há pouco referiu, hoje, e com base em notícias que ontem vieram ao público, tem ativos 244 milhões de euros, passivo 220 milhões, capital próprio de 24 milhões, até prescindiu das ajudas, enfim, do Estado, 15 milhões e meio de euros, das subvenções do Estado. Portanto, é uma realidade diferente daquela que, à partida, o governo anterior transmitiu à opinião pública. Que eu ia perguntar ao Sr. Presidente, muito concretamente, e tendo em conta também as declarações do Sr. Deputado do PSD, que tenta atirar areia para os olhos, enfim, desta comissão, ou da opinião pública, todos nós, não sabemos, eu perguntava muito concretamente ao Sr. Presidente, já disse que não, é se considera que estavam reunidas as condições que o anterior governo alegou com a tal Resolução 42 de 2014 para dar início ao processo de extinção da Empordef nos termos do número 3 do tal artigo 35º do Decreto-Lei 133 de 2013. E passo a ler esse número 3. Nos casos em que as empresas públicas apresentam capital próprio negativo por um período de 3 exercícios económicos consecutivos, agora, os órgãos de administração dessas empresas propõem obrigatoriamente ao titular de função acionista, é a alternativa, medidas concretas destinadas a superar a situação deficitária ou a extinção das mesmas, num período que não ultrapasse 90 dias após a aprovação das contas do exercício do terceiro exercício em que se verifica a situação de capital próprio negativo. Quero perguntar muito concretamente é se, nos documentos, enfim, que teve acesso, se existiram estas propostas do Conselho de Gestão portanto, e não a tal extinção. Portanto, medidas, como diz aqui o número 3, destinadas a superar a situação deficitária. Se encontrou nisso em algum lado? Pelo visto não encontrou, mas confirmasse aqui, aqui nesta, portanto, nesta comissão. Por outro lado, todas estas decisões, as tais duas resoluções do Conselho de Ministros, e o Sr. Presidente responderá ou não, se entender, não teriam por finalidade extinguir uma empresa pública que dava lucro e depois levar à privatização todas as outras? O Sr. Deputado, já há pouco, do PSD, desculpou-se com a Troika. Bom, a Troika, nós sabemos que o governo anterior foi muito mais para além da Troika, em todas as áreas, pelo visto aqui também na defesa, também isso aconteceu. Outra questão, é possível hoje, de forma concreta, o Estado voltar a possuir uma nova empresa deste tipo, de Empordef, não sei se era possível Empordef, vou mudar de nome, se é possível manter uma empresa pública, uma holding, mais ou menos, nessa situação. Outra questão, se era possível manter os estaleiros navais Venda do Castelo na esfera pública, impedindo a sua ao grupo Martifer. Outra questão, que também veio a público, já agora aproveitando aqui a audição, se não fosse a extinção dos estaleiros navais de Viana do Castelo, Portugal teria de devolver os 290 milhões concedidos pela União Europeia como ajuda. Obrigado, Sr. Presidente. Era só isso, para já. Eram as questões que queria colocar.
Muito obrigado. Eu agradeço as questões e vou tentar ser mais breve possível, até porque ocupei algum tempo há pouco em demasia. Em primeiro lugar, não estou nada ofendido com o Sr. Deputado, antes pelo contrário, acompanho o Sr. Deputado até nas suas intervenções públicas e de quem eu tenho a maior consideração e respeito. E também temos que nos lembrar de uma coisa, é que o país mudou nos últimos 4 anos e, portanto, aquelas perspectivas catastróficas que existiam para Portugal hoje não se confirma, e eu até admito que se a resolução do Conselho de Ministros fosse feita hoje, se calhar até falava no regresso da Empordef à atividade. Que, aliás, eu propus, Sr. Deputado, eu propus em tempo, ainda antes de 16 de julho, e quando tive a percepção dos números, propus efetivamente o regresso da Empordef à atividade. Sr. Deputado, confirmo todas as declarações que fiz e tudo o que disse anteriormente, não mudo uma vírgula nas minhas declarações. Quanto à questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo, Sr. Deputado tocou numa questão que a mim parece, eu vou parafrasear alguém que diz: as questões de justiça à justiça. E, portanto, sobre isso penso que não me devo pronunciar mais. Portanto, o que eu lhe disse é que tinha contas de 780, fechei com 424. Sobre os auxílios de Estado, há aí algum mito no ar, porque os auxílios de Estado não são para devolver a Bruxelas, porque Bruxelas também nunca emprestou nada. Portanto, quem meteu lá o dinheiro foi em Empordef. E quem consolidou a dívida foi a Direção-Geral de Tesouro e Finanças. E, portanto, quem é o credor da Empordef e dos estaleiros, se os estaleiros pudessem pagar, que já não podem, é o próprio Estado português. Houve, de facto, uma outra questão, e ainda bem que toca nesse assunto, que alguém mandou duplicar o valor do registro contabilístico dos auxílios de Estado em Viana do Castelo. Mas eu, porque não obedeço a funcionários públicos, mas à lei e à jurisprudência no Tribunal de Justiça da União Europeia e à doutrina nas comunicações da Comissão Europeia, eu fiz aquilo que tinha que fazer, que era repor, na medida do possível, a vantagem que os estaleiros indevidamente obtiveram no passado. E por isso, veja bem, até chegámos ao ponto de reduzir o capital social dos estaleiros navais de Viana do Castelo para repor a situação da vantagem que foi obtida lá em tempo. E quanto aos auxílios de Estado, o que diz a jurisprudência europeia é que os auxílios de Estado, mesmo que não sejam recuperados integralmente, Quando a empresa é extinta, tecnicamente eles consideram-se integralmente recuperados, porque toda a desvirtuação que foi feita ao nível da concorrência se encontra sanada com a extinção da sociedade.
É para o Grupo Parlamentar do CDS, o deputado João Rebelo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, muito obrigado por estar aqui presente e por estar a responder às perguntas. Os meus colegas já enquadraram vários dos assuntos que eu queria discutir e o Sr. Doutor respondeu em conformidade. De facto, fez bem o meu colega do PST de ler grande parte da tal resolução do Conselho de Ministros e respondeu bem o Sr. Doutor quando há partes que são opções políticas. E isso cabe, obviamente, aos governos decidir essas opções políticas. Porque eu podia ler aqui várias coisas que as pessoas podem ou não concordar, mas são opções políticas nessas resoluções, quando fala, considerando que a reestruturação tem vindo a ser implementada nas empresas do Grupo Eberhard, exige uma nova abordagem à gestão das empresas participadas. Isto é uma opção política. E há várias aqui e podemos ou não estar a favor ou contra, mas é uma opção política. Empordet, que nasceu nos anos 90, nasceu muito também com a perspectiva de novas leis de programação militar que iam fazer grandes investimentos na defesa. Nasceu também na criação de empresas do Estado que iam participar e alavancar parte desses projetos. Lembro-me quer da EIDI e da EDISOF apareceram muito ligadas ao fabrico das fragatas Mecro e foram ganhando pujança. E era um modelo à época que era o que foi criado e foi o que foi pensado para esse fim. E depois, claro, foi tendo as suas vicissitudes ao longo do tempo. Algumas empresas foram tendo problemas, outras foram crescendo mais, mas ao longo da história foi isso. A opção que foi feita naquele momento acompanhava, eu gostaria também aqui de, não tem a ver diretamente consigo, Sr. Doutor, mas também explicar aqui um enquadramento que ouvi dos meus colegas. E bem, isto é alguma continuidade, ou seja, isto não passou só por decisões de um governo de alguma tendência política. A opção, por exemplo, de retirar a participação do Estado na edição foi a que anunciada pela época Ministra da Defesa, Santos Silva, e o nosso governo continua com isto. E este governo, na sua opção, e eu acho bem, digo já, porque foi o modelo que nós adotámos para a OGMA, foi o Estado manter uma participação, foi tomada esta decisão, desta reversão da decisão, reversão da decisão de 2014, que foi manter uma participação do Estado na EIDI e na EDISOF. Eu acho isso positivo, porque é uma maneira do Estado também garantir que as empresas, como disse, possam eventualmente sair fora do país. Como também aquela explicação que foi aqui dada, e bem relembrou a questão da avaliação do património da OGMA, dos terrenos da OGMA, teve muito a ver com isso. Evitar o potencial da deslocalização da empresa de Vila Franca e evitar a especulação imobiliária à volta disso, porque os terrenos não são para ser urbanizados, não nos atrevemos a isso, espero eu, porque podem valer 60 milhões, mas não vale, porque a ideia é o Estado não se desfazer deles e permitir que a atividade da OMA continue a funcionar lá. E, portanto, vale, mas vale o que vale, ou seja, vale, tudo bem, e para os resultados é isso, mas espero eu que nenhum governo, eu já não digo nada, espero que nenhum governo tome a decisão depois de se liberar com isso. Portanto, esta certa continuidade, com algumas alterações, é preciso aqui. Onde há uma divergência é sim ou não encerrar em Pordef, que é uma holding. Costumo aqui, como disse bem, para relembrar, ou seja, é uma holding que gera as participações do Estado em empresas, não é uma empresa no sentido literal do que nós estamos a falar, ou que interpus das palavras do deputado João Vasconcelos. Portanto, este pensamento, este modelo, está aqui. A verdade é que o senhor ministro, o anterior ministro da Defesa e o atual, nunca disseram que querem reverter a decisão da liquidação da Empordef, ou seja, não há uma decisão contrária, é o que nós temos em cima da mesa. Portanto, a pergunta que eu lhe coloco, senhor doutor, é, não vou chamar aqui da TAP, senhor doutor, porque é um economista, um valioso economista, e portanto tem que ser destacado por isso. Há uma perspectiva, quando disse que transmitiu, teve diálogo com o seu governo, eu pego aqui as suas palavras, propus à tutela, em junho, que a Empordef podia ser reativada. Não sei se é o termo correto, mas pronto, mas é basicamente isso. Regressa à atividade. Suponho que deve ter tido uma resposta negativa e, portanto, se mantém no caminho da perspectiva de encerrar definitivamente em Pordef. Essa é a primeira pergunta e na perspectiva do tempo para esse aspecto. A segunda é, eu na entrevista que deu aos órgãos de comunicação social, diz o seguinte... Empordef hoje gera valor e até poderia regressar à atividade mudando de nome, mas essas são questões que não me contente definir, tudo bem, correto? Embora tenha feito algumas propostas sobre o assunto, Claro que não está obrigado a partilhar as propostas que fez ao Governo, porque pode estar no abrigo do socialismo, mas o que é que pensou quando estava aqui a referir esta questão? Porque, objetivamente, se a sua função é encerrar a empresa, está focado nisso, como disse, era essa decisão, queria deixar com as contas claras, com tudo feito e decidido, mas qual é o estado neste momento da decisão? Vai ser encerrado daqui a um mês? Não vai ser encerrado? O que é que se está a falar exatamente? Que decisão final é que está tomada ou não? É essa a questão que eu queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tá. Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra, por favor.
Sr. Deputado, muito obrigado.
Tem que estar.
Muito obrigado pelo seu enquadramento histórico relativamente à Impordef. O Sr. Deputado é um histórico também nesta casa e tem acompanhado ao longo de muitos anos o setor, toda a área da defesa e concretamente, e agradeço-lhe, portanto, as considerações muito precisas que fez sobre o assunto, só esclarecer-lhe ou dar uma pequena nota. Relativamente aos terrenos onde está a OGMA, eles estavam classificados como propriedade de investimento, mal. Nós solicitámos, inclusivamente, um pedido de esclarecimento à Comissão de Normalização de Contabilística, que nos recomendou seguirmos a nossa perspectiva, ou seja, classificá-lo como ativo estratégico e passá-lo de propriedade de investimento para ativo fixo tangível, e foi isso que também procedemos a essa retificação contabilística. Relativamente às questões que o Sr. Deputado coloca, muito pertinentes, eu sempre procurei, em primeiro lugar, cumprir a minha função. E como já referi anteriormente, nem sempre, e repito, nem sempre, foi possível cumprir a minha missão tendo o melhor desempenho possível, por uma razão simples. A Impordef está há muito tempo em ruptura funcional e isto coloca-nos um conjunto de constrangimentos. Por outro lado, quando os números foram conhecidos, obviamente que os partilhei com quem deveria de partilhar. E, portanto, quando eu faço uma proposta de regresso da empresa à atividade, é porque, no meu entendimento, e salvo melhor a opinião, a empresa estaria em condições de regresso à atividade. Por outro lado, a liquidação de uma holding, no meu modesto entendimento e do conhecimento que tenho também ao longo da minha atividade profissional, o grupo devia de ser objeto de uma cisão, separar as empresas que são estratégicas e que deveriam ser mantidas no âmbito da defesa, daquelas que são consideradas não estratégicas, e aí sim fazer uma liquidação sequencial e, no fim, a própria holding. Parece-me que não se optando por este caminho, provavelmente não será o mais eficiente do ponto de vista da ótica do acionista Estado enquanto geração de valor para o próprio Estado. Agora, há muitos caminhos que, obviamente, são possíveis. As decisões políticas eu não as contesto, nem os tempos, nem os conteúdos. O que lhe posso dizer é que falei muitas vezes com o professor Azeredo Lopes sobre esta questão e foi-me transmitido à época, que a possibilidade do regresso à atividade da empresa estava a ser considerada. Mais do que isso, Sr. Deputado, como deve compreender, não deverei falar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Senhor, eu queria cumprimentar todo o Conselho do Conselho de Liquidação, na figura do seu Presidente, do vulgar... Muito bem, mas cumprimento na mesma ilustre colega cá presente, já, embora com inscrição suspensa desde 2005, cumprimentá-lo. Dizer que eu acho que há aqui nesta matéria opções políticas. Estas opções políticas são fundamentais. Isto é, aqui o seu deputado PSD deixou claro, quer dizer, houve o objetivo da Troika de acelerar as privatizações, o PSD acelerou as privatizações. E, portanto, discutir qual é o veículo, como o deputado Diogo Leão referiu e bem, é uma opção do poder político que decide constituir, por via de holding, para acelerar as privatizações, ou pode constituir uma holding para travar privatizações. E, portanto, os veículos são relativos, tendo em conta aquilo que são os objetivos políticos. E, portanto, nós não temos uma posição de princípio relativamente a essa matéria. Qual é o veículo, melhor ou não? O que nós entendemos é que o Estado deve ter, efetivamente, uma participação pública forte nas empresas do Estado e consideramos mesmo que o Estado deveria manter algumas das capacidades que tinha, nomeadamente os estaleiros navais Viana do Castelo, que perdeu, infelizmente perdeu. Se há casos de gestão pública que não foi positiva, os responsáveis políticos têm, em última instância, a responsabilidade, na medida em que nomearam os gestores dos sucessivos conselhos de administração, nomeadamente dos estaleiros navais de Viana do Castelo, porque a gestão privada também, no nosso país, já deu provas que não é para aí a grande coisa, não é? Todos nós ainda continuamos a pagar os desastres do BPN e do BES, exemplos magníficos de gestão privada, eficiente e eficaz, com muito bons resultados para a economia nacional, não é? E, portanto, a opção foi liquidar, foi privatizar e, nesse sentido, quem nomeou a gestão fez-o com esses objetivos de liquidar para privatizar. E, portanto, eu não acredito que na gestão dos estaleiros navais de Viana do Castelo não tenha havido uma estratégia deliberada de falhar a gestão pública para entregar ao setor privado aquilo que é um estaleiro de importância vital para o setor estratégico do Estado. E ficamos hoje dependentes de um parceiro privado que coloca problemas depois também do ponto de vista de competitividade e de preços que o Estado paga. Eu queria centrar-me, como já deve ter percebido, na questão do estaleiro naval Viana do Castelo e perguntar-lhe, tinha um registro indevido daquilo que foi considerado, foi corrigido. A determinada altura, o Sr. Presidente do Conselho de Liquidação diz que mandaram duplicar os apoios do Estado na contabilidade dos salários de mais. Quem é que mandou duplicar esses mesmos apoios? É a primeira pergunta que lhe quero fazer. Depois, a determinada altura da sua intervenção, disse que haveria aspectos que não queria referir aqui e que são acompanhados noutra esfera, não é? Dizendo, dando a entender que não quer referi-los aqui publicamente porque estão a ser tratados noutra esfera. A outra esfera é a esfera do foro criminal, sim ou não? É a segunda pergunta que lhe queria deixar. Isto é, saber se há acompanhamento desta matéria do ponto de vista criminal. Ministério Público, investigação criminal, etc. Isso é nessa, se é para esse campo de atuação que nos está a remeter ou não nas suas declarações. Queria colocar-lhe perguntas mais de cariz pragmático, porque lá está, as opções políticas são opções que depois sustentam todo o edifício da construção jurídica que aqui está desenvolvida. E, portanto, a existência ou não da Impodef é o veículo para uma estratégia. E a estratégia é que importa discutir com quem de direito, que não é consigo, naturalmente, é com quem decide publicamente a estratégia das empresas do setor do Estado. A pergunta que lhe queria colocar é que a Devflock e a Defaerlock são empresas 100% do capital da Impordef. Elas têm uma importância estratégica importante, porque têm na sua gestão quer o F-16, quer o EH-101. E, portanto, eu queria lhe perguntar para quando é que prevê o fim dessas empresas? E para quando é que prevê, ou qual é o custo ano de funcionamento destas empresas, incluindo os vencimentos, não é? E já agora reiterar uma pergunta que, salvo erro, foi feita aqui do deputado João Rebelo, que não foi respondida. Independentemente da decisão política, foi-lhe dada uma missão. A missão é liquidação da Impodef. A opção futura compete ao poder político. A sua tarefa é aquela. A pergunta é para quando é que prevê concluir a tarefa. ou se não está prevista, ou se recebeu ordens para parar o processo de liquidação, ou se não deu. Quer dizer, do ponto de vista muito pragmático, de quem está numa comissão de liquidação, das duas uma, ou mandam parar até aguardar uma decisão, ou deram-lhe instruções para continuar. Se deram instruções para continuar, é para quando é que prevê concluir o seu trabalho e extinguir esta empresa. A questão política relevante para nós, já concluo mesmo, é saber que com este veículo ou com outro, qual é a estratégia que temos para as empresas do setor do Estado. Isso é outra discussão que não é para aqui chamada. E agradeço-lhe a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigado pelos seus considerantes e questões. Repara uma coisa. Eu tenho um passado antes da Empordef e um passado antes de ir para o gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional, o professor Azaria de Lopes. E esse passado resulta essencialmente na minha luta pública contra a corrupção e o crime organizado. Portanto, está ali atrás o Sr. Jornalista do DN, que me perguntou no sábado se eu ia dar aulas no Porto, no Instituto CRIAP, num curso avançado de crime económico e branqueamento de capitais. Já estou a dar aulas há algum tempo. Portanto, agora este é um curso novo e, portanto, irei fazê-lo. Portanto, tenho também um passado com a questão dos offshores, fundamentalmente a nível internacional e até no nosso querido offshore da Madeira. E, portanto, o professor Azaria de Lopes sabia o meu perfil. E quando me desafia, mais do que uma vez, porque eu inicialmente resisti, o seu objetivo fundamental era colocar alguém com alguma idoneidade e confiança no processo muito conturbado que existia ao longo dos anos nos estaleiros navais de Viena do Castelo. E, portanto, os estaleiros navais de Viena do Castelo tem muitas, ou teve muitas situações, que eu não vou referir aqui. O Sr. Deputado questionou qual era o outro fórum. Eu posso lhe dizer que é no fórum criminal. E, portanto, aí provavelmente será acompanhado com as devidas diligências por quem de direito, e eu não pretendo, de qualquer forma, passar informação que possa estar até em objeto de alguma eventual investigação criminal, mas, como sabe, é público. A Empordef foi objeto no passado de rusgas, ex-administradores em que a polícia entrou nas suas instalações, em Viena do Castelo também, portanto, com apreensão de documentação e de meios informáticos, e, portanto, alguma coisa aconteceu. O resultado ainda não sabemos. E posso lhe dizer uma outra coisa, Sr. Deputado, é que nos meus tempos livres, porque eu só fui de férias ainda cinco dias o ano passado e trabalhei alguns fins de semana e feriados, nos meus tempos livres, eu próprio, porque propus em tempo, logo quando entrei na Empordef, uma auditoria forense, e foi-me dito que a IGF não tinha meios para o fazer. E, portanto, eu próprio fiz o trabalho de casa. E, portanto, há informação que eu partilhei com quem tinha que partilhar, há outra que a vou guardar para mim e há outra que a partilho com quem eu entendo que o devo de fazer. Eu não sei se estou a ser claro ou evasivo nas respostas que lhe estou a dar. Viena do Castelo, foi alta corrupção, Sr. Deputado. Foi alta corrupção que aconteceu em Viena do Castelo. E vou-me ficar por aqui, porque o processo está fechado. A questão dos auxílios de Estado, que o Sr. Deputado falou, já entraram para as estatísticas da Comissão Europeia. Agora, Viena do Castelo foi um processo muito complicado. Repare, estava previsto, houve uma descativação no Orçamento de Estado de 2017, isso está na conta de gerência do Estado que os senhores aprovaram aqui no Parlamento, na Assembleia da República, uma grande descativação de 35,3 milhões de euros. Não fui eu que a pedi, ó Sr. Deputado. Nem foi o Ministro da Defesa Nacional que a pediu. Mas essa descativação ocorreu. E já nesta fase de preparação do Orçamento de 2019, quiseram meter no orçamento da Empordev 12,9 milhões de euros. E eu disse que não precisava daquele dinheiro. Porque nós não devíamos e não devemos nada a ninguém relativamente ao estaleiro de lavagem de Viana do Castelo, a não ser o Estado português. E, portanto, o que eu lhe posso também dizer é que tivemos uma reunião bilateral que ocorreu no dia 31 de janeiro e dia 1 de fevereiro aqui em Lisboa, com representantes da PDVSA Naval, onde ficou provado que os estaleiros navais não estava a dever nada a ninguém. E, portanto, havia também aqui alguns mitos que os estaleiros devia muito dinheiro. Posso lhe dizer que, no encerramento, já enquanto eu estou nos estaleiros navais de Viana do Castelo, a partir da segunda quinzena de setembro de 2017, posso lhe dizer que o que pagámos a fornecedores foi abaixo de 600 mil euros. E vendemos o aço, que estava organizado aleatoriamente, com chapas de grau A e de grau Z, com espessura de 5 e de 30, tudo à molhada. E, portanto, tivemos que criar lotes virtuais para conseguir potenciar a receita para o lado do Estado. E entraram, já líquidos da despesa, 5.732.000 euros na Empordev. Portanto, eu acho que acabou bem a história de Viana do Castelo. Inclusivamente, tive o cuidado de, junto do Tribunal de Viana do Castelo, propor ao seu juiz que o dinheiro dos trabalhadores que eles devolveram a quando das indenizações que era e que é devida, para intentarem uma ação judicial, nós tentámos colocar a caucionar à ordem do Tribunal. Como não tivemos resposta, junto do IGCP, temos uma conta caucionada pelo valor máximo da ação judicial intentada pelos trabalhadores. Portanto, nós penso que salvaguardámos os direitos de toda a gente. E tenho a maior consideração por aquelas pessoas que, no final da sua carreira profissional, sabendo que a sentença de morte profissional estava iminente, colaboraram à chuva. Tenho que prestar esta homenagem àquelas pessoas que estiveram comigo em Viana do Castelo. À chuva, ao vento, ao frio, estavam cá fora pessoas da área administrativa e técnica e vieram para a rua, para os estaleiros, para ajudar a escoar o aço de Viana do Castelo e para, com isso, saírem com a maior dignidade possível de Viana do Castelo. O trabalho em Viana do Castelo não foi meu, foi dos que lá estiveram até ao fim. Eu defini, portanto, a linha de orientação, mas foram eles no terreno, apanharam chuva, frio, e permitiram, portanto, a alienação do aço e que dinheiro esse hoje que está no Estado. Quanto à extinção da Empordev, Sr. Deputado, deixe-me, ou permita-me só para terminar, numa confidência. A mim nunca me foi pedido especificamente para fechar a Empordev lá atrás. Pediram-me para resolver o problema de Viana do Castelo. Primeiro ponto, convém esclarecer isto. E depois disseram-me, a seguir vamos ao resto. Mas o essencial, o que me pediram expressamente foi para encerrar e resolver o problema político de Viana do Castelo. E o problema foi resolvido com os trabalhadores, foi resolvido com Bruxelas, foi resolvido com os fornecedores, que tive que andar aqui pela Europa, na Noruega e noutros sítios, a resolver cancelamentos de contratos e chegar ao melhor acordo possível naquela altura, e também com a PDVSA Naval, porque havia uma história muito mal contada sobre a PDVSA Naval e a Venezuela. E garanto-lhe uma coisa, Sr. Deputado, o Estado não gastou, através da Empordev ou dos estaleiros, enquanto eu cá estive, nem mais um cêntimo do que aquilo que deveria de gastar, mas que provavelmente alguém queria que se gastasse. Quanto à extinção da Empordev, o que eu lhe posso dizer é que provavelmente nas próximas semanas, quando eu digo semanas, podem ser 4, 5, 6, 7, 8, a Empordev deverá, à partida, ser extinta.
Muito obrigado. Passamos então agora à segunda ronda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho que começar por esclarecer aqui que estou aqui sozinho porque o Sr. Deputado, melhor que ninguém, porque representa um grupo parlamentar mais pequeno, sabe muitas das vezes como é que estas coisas, as dinâmicas parlamentares acontecem, e sabemos que hoje estão a decorrer imensas comissões e não me sinto, de facto, sozinho. Relativamente à questão da deselegância, eu peço desculpa, mas eu não faço por ser politicamente correto, gosto de abordar os temas diretamente e não faço por andar com rodeios, e a fugir às questões. Se tocar no fundo das questões incomoda, principalmente parece que só o Bloco de Esquerda, de qualquer das formas, peço desculpa. O Bloco de Esquerda disse que eu, neste momento, estaria desagradado com esta audição. Não, de facto, estamos muito agradados, porque da resposta que tivemos às questões anteriores, parece-me que fica claro que o suposto argumento da não verificação dos capitais negativos durante 3 anos, afinal, não se verifica. Pensei, de facto, e confesso que pensei que na sua primeira intervenção não fosse reproduzir aquilo que foi a notícia pública. Pensei que pudesse ser mesmo quase um erro jornalístico de que o argumento para o liquidatário, que o argumento técnico-jurídico usado em 2015 fosse este, porque de facto verificamos que não foi, foi sim uma opção política e a questão da Troika foi apenas um dos argumentos que eu referi. Depois é importante aqui dizer que o Sr. Liquidatário fala da subvalorização do ativo. Percebe isso melhor que eu, mas parece-me que o ativo não releva para efeitos de apuramento do capital negativo. O que me parece que possa estar aqui em causa, na ótica do que disse, é saber se o resultado daquele exercício, daquele ano, receitas menos despesas, está a ser produtivo ou não. E, na ótica do artigo 35, número 3, o que se pretende é saber se, independentemente de ter muito dinheiro em caixa ou ter muito dinheiro em terrenos e ativo, é saber é se anualmente está a ter prejuízo ou não. E essa questão é que parece que se põe. Portanto, parece-me que a questão aqui de saber se, independentemente disso, tem muito dinheiro em terrenos ou ativo, parece-me que não é essa questão. E, de facto, o que me parece é que, e o que parecia, de facto, e parece bem ao PSD, é que realmente o saldo não estava a ser positivo. E porquê é que a empresa agora tem lucro? É que falou aqui de algumas empresas, nomeadamente a Ogma, a Edisoft e a EID, que gerariam aqui alguma receita e que serviria para tapar um bocadinho o prejuízo que os taleiros navais causavam. Portanto, parece-me que foi muito positiva a decisão de 2015 de encerrar os taleiros navais e então este sumidouro de receitas que davam lucro às outras empresas deixou de se verificar. E hoje, com a venda do aço que verificou e o rendimento da concessão dos terrenos dos taleiros navais, verificamos que, até diz agora, que vai haver dinheiro aqui para transferir para o Estado. Portanto, parece-me que só se pode concluir aqui que a decisão de 2015 foi positiva. E parece-me que o Sr. Presidente acaba por concordar com isso. Porque, reproduzindo o que nós lemos, diz-se que a Empordef está em condições de passar para a esfera do Estado uma mais-valia que não existia em 2015. Ou seja, reconhece aqui que em 2015 havia, os requisitos e os pressupostos que se verificam hoje não se verificavam em 2015. Portanto, como é que explica esta contradição? Acabei de citar, porque realmente há aqui uma contradição, parece-me.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu agradeço-lhe mesmo a sua pergunta.
Um minuto. Agora a todos.
Sim.
Agora quem é?
Ok. Peço desculpa relativamente aqui ao regimento da
Maria da Luz Rosinha. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todos os colegas. Uma saudação especial ao Dr. João Pedro Martins, na sua qualidade de Presidente da Comissão Liquidatária da Empordef, também das funções anteriores, também uma saudação ao acompanhante. A apresentação que aqui fez, uma apresentação muito elucidativa, muito clara, e eu vou-me situar em duas questões que vivi de perto, uma das quais ainda vivo, e que gostaria de alguma resposta. Tendo em consideração que uma delas, a principal, já poderia estar resolvida há anos, e que, efetivamente, se arrasta até aos dias de hoje sem nenhum benefício para ambas, para nenhuma das partes, sendo que eu diria até que o benefício que lhe pode vir para a Impordef é o facto da reavaliação e de uma atualização do valor de mercado, mas que, paralelamente a isso, pode não ser positiva, uma vez que há uma degradação contínua, e estou a falar do caso das vivendas. Portanto, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira desenvolveu negociações e contactos com a Impordef ao longo dos anos, muitos anos, diria mais de uma dezena de anos, no sentido de uma de duas coisas. Que aqueles espaços, que são espaços que têm uma memória histórica importante para grande parte daquela população, tanto assim até que uma delas está cedida à POGMA, portanto à Associação dos Trabalhadores da Zogma, e que parte dela, para além da memória que consideramos importante preservar daquela existência, que elas poderiam ser convertidas numa, portanto, num rendimento, traduzidas no rendimento para a própria Impordef. Podia ser um rendimento total imediato, poderia ser outra coisa qualquer. Mas a verdade é que nunca conseguimos chegar a uma boa decisão. Uma das vivendas está ocupada, foi cedida, está ocupada pela Associação dos Reformados Pensionistas e Idosos da Alverca. Foram lá feitas obras sucessivas pela Câmara Municipal. Tem uma função social muito importante, uma vez que são cerca de 250 de idosos que por ali passam e ali ocupam o seu tempo. No entanto, nunca foi possível estabilizar uma solução que inclusivamente passasse aquele espaço, portanto, aquele imóvel à posse da Câmara Municipal. Apesar de, em determinado momento, ter sido até abordada a possibilidade dela servir de moeda de troca em relação a umas obras que a Câmara Municipal fez da requalificação do Rio Cross Cross dentro do espaço das obras.
E a ser deputada como Presidenta da...
Exatamente, exatamente. Não. Eu estou atenta, Sr. Presidente. Estou quase a terminar. Pronto. No espaço das Zogma, que foram pagas pela Câmara Municipal, que custaram à data 50 mil euros e que fomos remetidos para a Zogma Imobiliária, que nunca pagou nada. Isto. Exatamente. E que, nos dias de hoje, a questão que eu lhe pergunto é: há entidades interessadas na aquisição daqueles espaços. Portanto, qual é o pensamento da entidade liquidatária do património face àquelas vivendas que ali existem e consideramos importantes? Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Sim, senhor. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Carlos Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Muito pouco a dizer nesta audição. Da parte do Bloco de Esquerda foram muito esclarecedoras as respostas que o Sr. Dr. João Pedro Martins aqui produziu, devidamente fundamentadas, e que, enfim, apesar de termos ficado esclarecidos, também saímos daqui apreensivos noutra dimensão. Registo uma frase do senhor doutor, que, quase a citar, foi alta corrupção que aconteceu nos estaleiros de Novaes Veneno do Castelo. Portanto, isto é grave. Sabemos que outros contornos existiram. Esperemos que, noutros fóruns, se possam apurar devidamente todas estas situações no passado muito recente. E, efetivamente, o senhor deputado do PSD, já agora, tentou contra-argumentar mas dizendo exatamente o contrário, é que não conseguiu provar nada do que disse, nomeadamente em relação aos números factuais, precisos, que aqui foram ditos e demonstrados. Mas o Sr. Deputado apresentou números alternativos que contestem aqueles que foram apresentados, independentemente das opções políticas, todos nós sabemos, mas o que é certo é que tomou-se uma decisão política com base em números errados, falaciosos, falsos, e que vieram para a opinião pública e que estão plasmados em documentos oficiais. Isso é gravíssimo, tem muita gravidade. As opções políticas, claro, podem-se tomar de forma errada ou certa, mas partindo-se de pressupostos efetivamente errados. Isto foi cabala, a demonstração aqui, os dados, contas auditadas, tudo aquilo que o Sr. Doutor aqui produziu. Isso é um facto e ninguém pode desmentir isso. E o Sr. Deputado não conseguiu desmentir um único número aqui que foi apresentado. Naturalmente que, enfim, esta audição foi muito proveitosa, penso que foi significativa, mereceu a pena, ficamos esclarecidos, mas também apreensivos, e iremos, enfim, analisar todos os dados aqui transmitidos, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e a seu tempo tomará a sua devida posição, e agradecer, efetivamente, as respostas do Sr. Presidente da Comissão Liquidatária da EMPORDEF, Sr. Dr. João Pedro Martins. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo. Não? O Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, agradecer as respostas. Não respondeu a duas ou três coisas, e por isso insisto. Primeiro, perguntei-lhe quem é que lhe mandou assim duplicar os apoios do Estado. Quem foi? Não foi assim. Então, mandaram duplicar os apoios do Estado. Falou de um funcionário público que mandou duplicar os apoios do Estado. Quem é essa pessoa? O que é que... Se há matéria de natureza, eu entendo, percebo que quando diz que não queira partilhar com a Comissão algumas opiniões ou informações que tem. Mas se há informação de natureza criminal, naturalmente tem a obrigação, enquanto gestor público, de as transmitir a quem direito. E, portanto, pergunto-lhe também se o fez, se partilhou toda a informação com o Ministério Público, caso tenha detectado alguma ilegalidade. Depois, não respondeu também... Eu faço um pequeno intervalo. Não respondeu também a outra pergunta. A DEFLOC e DEFAIRLOC... Para quando é que está prevista a liquidação destas empresas, se é na mesma altura da EMPORDEF se vai em conjunto, e qual é o custo anual de funcionamento destas empresas, incluindo os vencimentos? Também não respondeu. Aproveito os segundos finais para fazer uma consideração ainda a propósito de Viana do Castelo. Nós subscrevemos aquilo que disse relativamente aos trabalhadores dos estaleiros navais de Viana do Castelo, e dizer aqui publicamente que a empresa que ficou com os estaleiros de Viana do Castelo de Viana do Castelo, não aprendeu a construir navios no dia a seguir, em que tomou posse. Quem sempre soube construir navios naqueles estaleiros foram os trabalhadores. Foram quem conseguiu durante anos adquirir uma capacidade e know-how. O que nós detectámos e dissemos que, do ponto de vista político, é um crime, aquilo que é a privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Porque, na nossa opinião, o que foi feito deliberadamente foi uma gestão pública ruinosa para depois promover uma privatização, e em que agora, hoje, quando é preciso construir navios, nomeadamente para a Armada Portuguesa, é só facilidades, que quando era público eram só dificuldades, e agora é que é privado, é só facilidades e só capital a fluir para aquela empresa. E, portanto, nesse aspecto, há um erro crasso de deixar o Estado dependente da construção naval de apenas uma empresa, sendo que o arsenal do feito poderá ter no futuro um papel concorrencial, mas isso é outra conversa. Mas o que foi feito foi, na nossa opinião, um crime político, na medida em que criaram-se obstáculos e dificuldades porque era uma empresa pública, assim que foi privatizada aqui Del Rey. E não faltam investimentos, não falta construção naval nos estaleiros navais a partir do momento que é privatizada. E, portanto, o facto de ser privada, não são os privados que construíram, não sabem construir navios. São os mesmos trabalhadores que lá estavam, que estiveram baixo de chuva consigo, são esses que sabem construir os navios. Portanto, se havia um problema de gestão, podia-se resolver o problema de gestão e manter aqueles trabalhadores a trabalhar e a construir os navios que hoje são construídos naqueles estaleiros.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu talvez agora perguntasse se havia mais algumas inscrições para esta ronda dos 2 minutos. Senhor. Então, inscreve-se o Sr. Deputado e o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, tem a palavra. Quer falar? do Grupo Parlamentar do PS. Pois, sim, sim, pois é isso. Portanto, faz favor, tenha a palavra o Sr. Deputado. Faz favor.
O objetivo seria ouvirmos esta resposta e na sequência de novas respostas.
Mas
então,
isto é o nosso esquema de funcionamento, Sr. Deputado.
Mas tudo bem. Tudo
é
bem.
Aquilo que nós assentamos sobre a estrutura deste debate. Faz favor, tenha a palavra.
De facto, seria mais profícuo ouvir as respostas para então, se eu sabia, tinha mais tempo e não tinha
Desculpa,
que andar aqui a talhar, mas tudo bem,
palavra,
tudo bem.
Faz favor, é isto aquilo que nós acordámos ontem.
Sim, sim, sim. Sim. Relativo, então,
foi outra coisa, foi esta, faz
então
favor.
Então vou recomeçar. Relativamente ao caso criminal que fala, apelida, de alta corrupção, só para contextualizar, de uma breve pesquisa que estive aqui a fazer, se é o caso que foi denunciado partiu de uma queixa-crime da eurodeputada Ana Gomes, saber se é esse caso que estamos a falar. Depois, era importante que aqui, porque disse que o ministro Azeredo Lopes não disse isto, eu interpreto e penso que todos podemos interpretar, que não tinha visão alguma para a IMPORDEF, que até lhe disse, faça o que a sua consciência mandar. E estou a citar, está gravado. Eu pergunto, portanto, parece-me que lhe cabia a si aqui, uma vez que criticou este modelo, de propor caminhos alternativos. E neste momento estamos na iminência do encerramento e pergunto-lhe quais eram esses caminhos alternativos, porque fez aqui algumas críticas, nomeadamente quanto ao prazo, mas em concreto que medidas poderiam ser tomadas, qual era a solução que preconiza. E outra questão, no universo das empresas participadas pela IMPORDEF, há alguma dessas empresas que neste momento cumpra o que está previsto no artigo 35, número 3, ou seja, com resultados, com capitais negativos subsequentes em 3 anos? Se sim, o que é que foi feito para cumprir a lei? É só. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito rapidamente, a intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, vou-me inscrever nesta ronda, quando falou nos estaleiros navais de Viana do Castelo, considerando que foi um crime político. Efetivamente, como se sabe, havia toda a dificuldade apresentada, enfim, num passado ainda não muito distante, sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo, que estavam à beira de ruptura, com muitas dívidas, e que era necessário concessionar ou privatizar esse navio. Portanto, havia toda uma série de dificuldades para, enfim, ganhar encomendas e viabilizar esses estaleiros, tendo em conta que era uma empresa pública. Mas o que é certo é que, e vamos lá ver se a história, o futuro não me vai dar razão, depois da concessão a um grupo privado que até atravessava grandes dificuldades, o Grupo Marte e Fer, vamos ver se, no futuro, e no âmbito da lei da programação militar, o Estado já não podia construir. Se não vamos ter, por exemplo, nos estaleiros navais de Viana do Castelo, construção de navios patrulhas oceânicos, num reabastecedor e do navio logístico polivalente. Vamos ver se o futuro me vai dar razão ou não. Portanto, estamos aqui para ver. Eu tenho sérias dúvidas que isso não possa acontecer. Portanto, de facto, é mais uma reflexão que aqui deixo. O Estado, de facto, não podia. Mas um grupo privado já poderá construir, enfim, e ter uma valia de milhões, de muitos milhões, em negócios. Portanto, era só a deixa que queria aqui frisar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não há mais inscritos. Agora é a resposta global a todas as questões que foram levantadas.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente, em exercício. Bom, eu dei aulas de contabilidade já há muitos anos e não me parece que no âmbito desta comissão deva repetir algumas coisas, o que é que são ativos, passivos e situação líquida ou capital próprio. Mas quando os capitais próprios são positivos, é porque isto evidencia alguma coisa na vida e na atividade das empresas. Quanto ao Sr. Professor Azeredo Lopes, não me parece que o Professor Azeredo Lopes ainda tenha entrado num estado de demência ou de senilidade. Sempre o vi como uma pessoa muito perspicaz e com muita atenção, não só à defesa onde exerceu funções e em particular quanto à Empordef. Posso lhe dizer que falava com ele com muita regularidade. Quando o Sr. Professor Azeredo Lopes me diz repetidamente para fazer o que a minha consciência me mandava, não era sobre opções estratégicas da Empordef. Era de situações eventuais de natureza criminal que deveriam e foram reportadas às entidades competentes. E foram muitas, Sr. Deputados. Não foi uma nem duas. Foram muitas. Muitas, repito. Foram muitas situações. Do passado e de um presente muito recente. Portanto, queria também salientar essa questão. Quanto à Sra. Eurodeputada Ana Gomes, conheço a senhora Eurodeputada, por quem tem grande estima, aliás foi recebida na Etiópia, portanto, como uma estrela rock, mas queria dizer o seguinte, eu não tenho dono nem trela, e portanto tudo o que eu digo é da minha cabeça e da minha consciência e no momento em que eu entendo. Eu tenho um dever de lealdade com o atual governo e com o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Mas em momento algum eu farei algo que a minha consciência me diz para não fazer. Portanto, penso que estou a ser extremamente claro e objetivo na resposta. Quanto às entidades que deveriam ser extintas, algumas estão no artigo 35, Sr. Deputado, estão. E eu já propus a extinção delas há muito tempo. Se me tivessem deixado de fazer tudo o que estava na resolução do Conselho de Ministros, já há muito tempo que a Empordef estava liquidada e extinta. Este caso das vivendas de alverca, que tem, de facto, a sua deputada parcialmente razão, deixe-me dizer-lhe, porque o negócio que estava montado era um negócio em que iam 3 vivendas por 40 mil euros para a Câmara de Vila Franca para sanar essa dívida do Rio Cross-Cross, que a OGM Imobiliária, também, seja verdade, pagou 10 mil euros em 2011, Sr. Deputado. Portanto, isso aconteceu. Sr. Deputado estava lá na Câmara, creio eu, ainda de Vila Franca. Faltou 40, é uma dívida que está lá e temos estado a conversar com o Sr. Presidente Mesquita para sanar. Eu já lhe disse que estamos agora pronto, com esta oferta do IMI, portanto, 200 mil euros a ano. Mas deixe-me só concluir, Sr. Deputado. As duas entidades que lá estão, Sr. Deputado sabe isso, estão lá de forma clandestina, não têm contrato de cedência, nem de arrendamento. Não, também temos que pôr os pontos nos is. Na Empordef não há documentação sobre isso. Eu admito que a Câmara tenha e que a OGMA tenha no passado. A Empordef não tem, Sr. Deputado. Deixe-me só... Sr. Deputado, tem documentação escrita? Pronto, muito bem. É que eu não tenho, portanto, se me puder facultar, eu agradeço. Agora, quanto ao valor das moradias, é fundamental requalificar o espaço urbano na Avenida Central de Alverca. Conversei muitas vezes com o Sr. Presidente Mesquita, também estava empenhado e está, portanto, nesta solução. E deixe-me dizer-lhe que, depois de ter definido com ele uma pré-estratégia, digamos, de solução, porque depois há a solução também política, que nessa parte a Empordef não entra, falo de política local, nós procurámos, fizemos sondagens no mercado, o valor que nós temos das vivendas são 750 mil euros, números redondos. Por isso eu lhe ter dito que o nosso património vale um bocadinho mais do que aquilo que as avaliações foram feitas. Por mera coincidência, veja bem, até nos paióis do Mocho, dois avaliadores independentes chegaram ao valor de 72 mil euros abaixo do valor patrimonial que as finanças definiam. Mas isto são coincidências na teoria das probabilidades, é difícil de acontecer, mas acontece. Agora, quanto às vivendas, nós tivemos três potenciais investidores que nos davam um valor acima de 1 milhão de euros e se comprometiam a encontrar uma solução social para essas duas entidades e depois, em parceria com a Câmara de Vila Franca de Xira, encontrarem uma solução e havia várias soluções em cima da mesa. E eu propus, Sr. Deputado, em tempo, propus a alienação das vivendas, porque as vivendas estão a cair. Mais um inverno e alguém, ou a Empordef ou o Estado,
vai ter que pagar a requalificação ou os empardamentos que forem lá feitos. E eu propus a venda das vivendas. Só que sabe, Sr. Deputado, é que além da resolução do Conselho de Ministros, tenho depois uma deliberação unânime social por escrito que me diz que, para vender as vivendas, é preciso um parecer técnico de uma entidade do Estado, a quem eu pedi e até hoje estou à espera de resposta. E sucessivamente, Sr. Deputada, sucessivamente, Sr. Deputado, eu tenho muitos e-mails, muitos ofícios para a venda das vivendas. Olha, esse é o caso em que eu estou perfeitamente à vontade e em sintonia com o Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, em que investidores que me ligavam, não era sistematicamente, mas algumas vezes, a perguntar como é que era, se íamos para uma asta pública, se era venda direta, portanto, o que é que queríamos fazer. E posso lhe dizer que havia interesse, ou houve manifestações de interesse, com propostas, inclusivamente afirmo, cheguei até a enviar os contactos dos advogados, tanto dos investidores, para acima, ou a entidade que deveria dar o parecer, poder também fazer alguma diligência. E, de facto, até hoje, Sra. Deputada, não tive nenhuma resposta. E como a Sra. Deputada também sabe, além de ser um ato de liquidação, é um ato de gestão. E eu precisaria de poderes especiais para isso, e também os solicitei, e até hoje ainda estou à espera, Sra. Deputada. Agora, digo-lhe concretamente que fiz diligências nesse sentido. Quanto à defloc e à defirelock, o Sr. Deputado João Machado questionou, estas empresas foram criadas numa lógica em que a Força Aérea não tinha dinheiro e, portanto, era preciso encontrar um veículo. E até para não relevar para o déficit público. O Sr. Deputado lembra-se desses anos do déficit. E, portanto, foram criadas estas duas sociedades veículo e que havia uma regra europeia que permitia diferir custos no tempo. Isto fez-se em Portugal e fez-se noutros países. Portanto, não é um caso de Portugal ou de um governo concreto que estava em funções na altura. Mas depois disso, quando estas empresas integram o perímetro das administrações públicas, elas não fazem sentido existir. E há muitos, Sr. Deputado, que deveriam ter sido extintas. São um custo estrutural para a Empordef e para o Estado de forma perfeitamente desnecessária. E em tempo, eu propus também a extinção destas empresas. Inclusivamente cheguei a negociar com os sindicatos bancários para que houvesse uma cedência de posição contratual sem oneração para o Estado, e isso foi feito. Estão feitas as minutas dos contratos. Há uma sociedade, que é a Defloc, em que há uma participação de 19% da Caixa Geral de Depósitos. E eu entendi na altura que devíamos ter aqui um passo prévio, que era adquirir a participação da Caixa Geral de Depósitos para depois, em bloco, resolvermos isto com a banca e com a transmissão para a esfera do Estado e, concretamente, do Ministério da Defesa Nacional. Como eu lhe disse há pouco, Sr. Deputado, provavelmente a Empordef vai desaparecer a breve prazo. E também me foi transmitido que essa operação à partida seria feita numa fase póstuma à extinção da Empordef. E queria também, só para terminar, agradecer a paciência dos senhores deputados. Se porventura usei alguma linguagem técnica que foi imperceptível, apresento as minhas sinceras desculpas e estarei sempre à vossa disposição para aquilo que entenderem por conveniente.
Muito obrigado. Estamos aqui por encerrada esta audição e muito obrigado à equipa que aqui veio, ao Sr. Presidente em funções, ao seu colaborador. Muito obrigado pelo seu vir aqui.